Itajaí Digital Podcast. Apresentação, Thiago Floriano. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Itajaí Digital Podcast. Meu nome é Thiago Floriano, para quem não me conhece, eu sou jornalista, vice-presidente da Associação de Moradores do bairro São João e um entusiasta, um apaixonado por essa cidade. O Itajaí Digital Podcast vai falar um pouquinho sobre o cotidiano da cidade, vamos falar um pouco de política, de algumas demandas da comunidade e analisar informações que você não costuma encontrar em qualquer lugar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a infestação de ratos no centro de Itajaí e também das eleições de 2020. Começamos pela infestação dos ratos no centro de Itajaí. Os moradores do centro têm reclamado de uma infestação de roedores nos arredores das ruas Professora Zélia Souza e Silva e da rua 13 de Maio. Eles dizem que entraram em contato com a gerência de zoonoses do município, mas que a prefeitura e a gerência de zoonoses fizeram uma vistoria, mas não tomaram uma medida bem efetiva de controle desses ratos, né? Os moradores reclamam que o lixo tem sido revirado, alguns moradores têm medo até de abrir as lixeiras para colocar o lixo, achando que pode surgir algum rato ali quando eles vão mexer. E é importante dizer que os ratos são transmissores de uma série de doenças. São cerca de 40 doenças que podem ser transmitidas por ratos, incluindo doenças perigosas como a leptospirose, a peste bubônica e até a raiva. Os ratos também podem ser alimentos para escorpiões, que são outra praga que tem preocupado o município de Itajaí. Nós procuramos com o gerente de controle de zoonoses da Secretaria de Saúde, o Lúcio Vieira, e ele solicitou uma nova vistoria da equipe no local. E depois disso, quem conversou com a gente, depois dessa ação, foi a médica veterinária da Secretaria de Saúde, a Ana Paula dos Santos. Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
A Secretaria de Saúde de Itajaí esclarece que a Gerência de Controle de Zoonoses já havia atendido uma solicitação na rua Professora Zélia Souza e Silva sobre a infestação de roedores no mês de junho. Os moradores eles foram orientados sobre os principais cuidados e também sobre os sinais de alerta para a leptospirose. Na época, a Secretaria de Saúde solicitou o fechamento das tocas para a Secretaria de Obras. Na terça-feira, no dia 24, a equipe retornou até o local e as medidas solicitadas foram realizadas. É importante relembrar que as medidas corretivas do meio ambiente, elas visam a retirada de certas condições que facilitam a infestação de roedores, como, por exemplo, o correto acondicionamento do lixo, sempre dentro de sacos plásticos, em lixeiras altas e com tampas. Nunca jogar lixo a céu aberto ou em terreno baldio. Manter sempre os terrenos baldios limpos e murados. Usar ralos e telas metálicas, né, vendendo os locais de acesso aos roedores para o ambiente interno. Sempre manter limpas as instalações dos animais domésticos. Nunca deixar a alimentação exposta, onde os ratos podem ter acesso, principalmente à noite. Sempre cuidar e evitar o acúmulo de entulhos e materiais próximos às residências. E também é sempre bom lembrar e alterar os costumes e os hábitos, né? Que às vezes a gente tem de jogar resto de alimento, deixar resto de alimento em cima da mesa, né? Pois essas são condições favoráveis para a presença de roedores.
Ok, esse foi o posicionamento da Secretaria de Saúde através da Gerência de Controle de Zoonoses. Depois disso, um morador que não quis se identificar comentou que a única ação que foi vista pelos moradores ali nos arredores foi o fechamento de uma toca, que possivelmente era de ratos, com cimento. Isso, pelo visto, foi a Secretaria de Obras, inclusive, que esteve junto com as zoonoses lá para fazer. Mas que o poder público está sendo omisso em não tomar atitudes um pouco mais drásticas para tentar combater essa população de ratos que tem preocupado os moradores do local. E no seu bairro, você já encontrou, já enfrentou algum tipo de problema como esses? Conta pra gente, vai lá no Itajaí Digital, manda um e-mail pra gente, info@itajaidigital.com.br ou um WhatsApp no 47996-635-489. Vamos falar agora um pouco sobre política. As eleições que eram para ser realizadas em outubro foram adiadas para novembro por conta da pandemia do coronavírus. O resultado na majoritária foi a eleição do prefeito Volney Morastone, do MDB, com uma diferença de 3% dos votos em relação ao segundo colocado, o vereador Robson Coelho, do PSDB. A diferença foi bem abaixo do que muitos analistas esperavam e principalmente do que foi apontado pela pesquisa divulgada no início da corrida eleitoral pelo Diarinho, que mostrava mais de 18% de diferença. Nós conversamos com o vereador Robson para falar um pouco mais sobre essas eleições.
Olá, Tiago. Olá a todos os amigos que nos acompanham. Então, essa trajetória política do Robson Coelho, do vereador Robson Coelho, ela é uma trajetória curta até esse momento, né? A minha primeira disputa eleitoral foi em 2016, fui segundo vereador mais votado e me preparava para uma reeleição a vereador, uma candidatura à reeleição, quando fui surpreendido pela desistência da Ana Carolina. E dias depois, no dia 10 de setembro, numa reunião com a própria Ana e com os outros vereadores de oposição, eles acabaram inclinando pelo meu nome, acabei aceitando esse desafio, disputando a eleição. Não fomos vitoriosos, mas sabemos que fizemos uma grande votação diante das circunstâncias. Foram quase 47 mil votos que eu conquistei. Quero parabenizar mais uma vez todos os eleitos, prefeito, vice-prefeito, os 17 vereadores que foram eleitos, torço para que eles façam um bom trabalho, mas meu trabalho continua daqui também, como cidadão agora, fiscalizando, visitando, fazendo reuniões, discutindo a cidade de Itajaí, e me coloco sim à disposição da cidade, da sociedade, dos amigos, nas eleições de 2022, mas sem impor nada. Eu nunca impus nada na minha vida política, na minha vida pública, muito pelo contrário. Lá em 2016, minha candidatura a vereador acabou sendo alavancada, sem eu me impor, né? Veio de baixo para cima e de cima para baixo. Minha candidatura a prefeito, da mesma forma, não impus. Não falei, eu sou candidato a prefeito, quero que vocês me apoiem. Muito pelo contrário, as pessoas que acabaram me incentivando a disputar essa eleição. E 2022 vai ser da mesma forma. Vou construir sem passar por cima de ninguém. E se as pessoas, se os grupos, as pessoas que representam a sociedade nesse momento, os partidos políticos, os políticos, os vereadores, entenderem que meu nome é um nome interessante, um nome viável para disputar a eleição em 2022 para representar a nossa cidade, eu me coloco à disposição. Tá certo, Tiago? Um grande abraço e me coloco à disposição de vocês.
Ainda falando de eleições, se no Executivo a população decidiu manter o atual prefeito, no Legislativo a coisa muda completamente de figura. Dos atuais 21 vereadores, só se reelegeram 6, dando espaço para 11 novos vereadores. Eu conversei com alguns dos vereadores eleitos e perguntei o que a população de Itajaí pode esperar do vereador ou vereadora já no primeiro ano de mandato, já em 2021. Não consegui falar com todos, mas pelo menos 6 deles me responderam. Vamos ouvir então o que falaram esses 6 vereadores eleitos, começando pelo mais votado, Rubens Angioletti.
Oi, Floriano, tudo bem? Nós temos aí a satisfação de recebermos uma votação histórica na cidade de Itajaí, uma votação jamais vista. Quebramos alguns tabus, né? Por exemplo, era comum radialista, jornalista não se reeleger, e a gente não só se reelegeu, como com a maior votação da história. Agora, isso também é fruto do trabalho da gente desde o primeiro dia de mandato. Não é só em ano de eleição que a gente sai às ruas, sobe morros, né? Nós nos dividimos entre estudos de leis, projetos, fiscalizações e atendimento do povo na rua. E é isso que nós vamos continuar fazendo. A votação expressiva que a população nos deu mostra exatamente isso, que a gente está no caminho e que o povo quer que a gente continue fazendo isso. Aliás, tem lugar de sobra para quem quiser fazer isso, né? Respeitar o povo, não largar das mãos do povo, atender todos com carinho, com dedicação, com trabalho, sem se vender, sem se corromper, votar no que é bom e rejeitar tudo que é ruim. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Nós vamos focar mais até em fiscalizações do que em criação de leis, porque leis já há bastante, né? O que precisa é ser cumpridas. E é isso que nós vamos fazer. O nosso gabinete é o 301 aqui na Câmara de Vereadores.
Vamos ouvir agora então o que tem a dizer a candidata eleita, Ana Carolina.
2021 já estava sendo traçada pelo menos há 2 anos, né? Eu havia feito o levantamento dos problemas junto com uma equipe de especialistas no plano de governo, mas agora com a minha vitória no parlamento, eu pretendo dar essas ideias para uma contribuição ao prefeito Vonney Morastone para que ele aplique aqui na nossa cidade, pensando no bem comum. Os projetos vindo dele, obviamente, serei favorável, desde que seja também visando a coletividade. Agora, eu sou oposição e que fique claro, oposição ao Vonney. Eu não sou adversária política de Itajaí. Então, eu tenho muito a contribuir, sim, e venho com tudo, cuidando, especialmente nos primeiros dias de janeiro, com a questão da Covid, que infelizmente ainda está entre a gente, né? É, o retorno das aulas ou não, né? Para a sala de aula dos estudantes e a segurança sanitária, tanto deles quanto dos educadores, dos servidores. É preciso dar uma olhada com atenção também no contrato, um novo edital de licitação para o transporte público, vai ficar 20 anos aqui conosco. E tem muita coisa que ficou ainda de 2020 que eu estou levantando para poder resolver e trazer as respostas para o itajaiense já em 2021. Então, quem me conhece sabe, vai ser um trabalho árduo, mas com muita coragem, falando o que for necessário falar, fazendo o que for preciso fazer para que Itajaí ande no caminho certo e de forma limpa, porque é para isso que a gente trabalha. O itajaiense sabe que pode contar comigo.
Olá, pessoal, aqui é Osmar Teixeira. Respondendo a pergunta deste vereador, vocês podem esperar já em 2021 um trabalho árduo de fiscalização ouvindo a população. Por isso, já quero implantar em janeiro a minha proposta de campanha, que é o vereador nos bairros. Estando nos finais de semana, em cada bairro de Itajaí, ouvindo as reivindicações da população. E claro, fiscalizando. Repetindo, o papel do vereador é fiscalizar. Sempre fiz isso na comunicação e vou continuar fazendo como vereador, estando do lado das pessoas. Um abraço.
Esse foi o Osmar Teixeira. Vamos ouvir agora o que tem para nos dizer o Dedé.
O trabalho do vereador, óbvio que ele é muito amplo, muito extenso, são diversas as áreas, mas o nosso foco e o nosso trabalho sempre foi muito voltado à mobilidade e infraestrutura. Nós vamos focar na cobrança e na fiscalização dessas obras estruturantes que estão sendo feitas no município de Itajaí, para que elas se concluam no menor tempo possível. Aqui quero citar a via portuária, que é uma obra que está em andamento, que precisa ser conclusa para que melhore toda a fluidez no trânsito e mobilidade nessa região aqui de Cordeiros. Também as quatro pontes que a gente está trabalhando aí, né? O município vem fazendo quatro pontes, Nilo Bittencourt, São João, Bambuzal, Cidade Nova, São Judas e aqui da Murta, que são pontes que têm que ser conclusas no menor tempo possível para que melhore essas vias de ligação, essas vias arteriais de ligação. Então a gente vai continuar trabalhando e focando nesse trabalho de obras estruturantes, obras de infraestrutura e obras de mobilidade, que hoje é um gargalo do nosso município com todo esse desenvolvimento, a essa dificuldade de locomoção e de mobilidade em toda a cidade. Não esquecendo, óbvio, de também trabalhar em áreas importantes como a área do reincremento econômico, né, nesse pós-pandemia, e também na questão da saúde pública, que pós essa pandemia a gente precisa fazer toda uma readequação e todo um esforço de atendimento dessas consultas eletivas e dessas ações que ficaram represadas devido à pandemia.
Agora nós vamos ouvir então o atual presidente da Câmara, Paulinho Amandio, que se reelegeu.
Boa tarde, Tiago. O que é que o Paulinho Amandio pretende ser na próxima legislatura? É continuar sendo o Paulinho Amandio, a pessoa de portas abertas sempre para atender a comunidade, gabinete aberto, cobrando do Poder Executivo as ações voltadas ao público no geral, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor. É isso que a gente vai continuar lutando. Sabemos que nós somos água, o governo é pedra, e a cobrança do vereador é muito importante para o bem-estar do nosso povo e da nossa gente. Então, Paulinho Amandio vai continuar sendo o Paulinho Amandio. Obrigado, meu irmão.
Para finalizar essa série de entrevistas com os vereadores eleitos, vamos falar com o Otto da Farmácia, que também conseguiu a reeleição.
Boa tarde, Tiago. Ô, Tiago, o que eu pretendo mostrar de trabalho na Câmara de Vereadores é dar sequência, né? Dar sequência a tudo que foi feito até agora, ao meu posicionamento, né? Por ter sido reeleito é porque teve uma aprovação no meu primeiro mandato, né? A minha bandeira principal sempre foi a saúde, quanto a indicações e requerimentos, né? Sempre visando mais a saúde como bandeira principal. Mas tem outros pontos que eu sempre falo que eu faço um mandato com participação popular. Conforme a pessoa me procura, conforme ela quer fazer uma indicação, um requerimento, ou apresentar um projeto, a gente está ali disponível. É dessa forma que eu faço, né? O meu trabalho, escutando o povo, e dessa forma que eu seguirei. Tá certo? Um abraço, meu amigo. Tudo de bom.
Além dessa surpresa de que vários vereadores não conseguiram se reeleger, outra surpresa foi a candidata Renata Narciso, que era vereadora. Ela foi a sexta candidata mais votada no município e não conseguiu a vaga na Câmara porque o partido dela só conseguiu uma cadeira por conta das novas regras eleitorais. A Renata, mesmo sendo a sexta mais votada, ficou de fora. E em contrapartida, os últimos dois vereadores eleitos fizeram menos de 800 votos. Não estão nem entre os 30 mais votados. O que você tem para comentar a respeito de tudo que a gente conversou aqui hoje? Você tem alguma ideia, alguma sugestão, algum assunto para a gente tratar no nosso próximo episódio? Entre em contato com a gente pelo e-mail info@itajaidigital.com.br ou pelo WhatsApp 47 996 635 489. Repetindo, 47 996 635 489. Nós vamos ficar por aqui e voltamos num próximo episódio para falar um pouco mais sobre Itajaí. Obrigado pela companhia e até a próxima.
itajaidigital.com.br